Vamos ficar nos próximos minutos à conversa com o padre Nuno, de seu nome Nuno Carlos Gabriel Coelho, que há um ano está à frente da paróquia de Lagoa. Antes de irmos para o balanço deste primeiro ano, vamos primeiro saber quem é o padre Nuno. Nuno Carlos Gabriel Coelho. Para já, dizer que ele é natural de Lagoa, que tem 43 anos, e que há 7 anos foi ordenado padre, precisamente há 7 anos, e que há um se encontra à frente da paróquia de Lagoa. Boa tarde, padre Nuno. Quem é o Nuno Coelho? Para já é natural de Lagoa. Lagoa cidade, então vila, ou Lagoa Conselho?
Lagoa Conselho. Muito boa tarde. Eu sou natural de Carvoeiro, nasci ao pé da praia. O padre Nuno, o Nuno, teve uma infância normal, simples, de crianças que habita no campo. A minha infância foi toda vivida na parte do campo, apesar de ter nascido junto à praia, depois fui mais para o interior. E foi uma infância normal, com aqueles percursos normais de criança que em determinada altura começou a ir à catequese e depois deixou, porque era longe de vir para a catequese a pé.
A catequese era ainda em Carvoeiro, ou já era em Carvoeiro, ou aqui em Lagoa?
Eu fiz a catequese toda cá em Lagoa, fiz toda a caminhada aqui em Lagoa, até que desde o início até à primeira comunhão, depois até à profissão de fé, e depois desisti, acabei por parar durante muitos anos. Só regressei depois, mais tarde, quando foi para completar o sacramento do Crisma, porque um colega meu queria casar, e então para não vir sozinho para a catequese, e eu comecei a vir com ele. Foi assim que continuei o percurso da fé, o percurso religioso, esta caminhada cristã.
Mas nessa altura não passava para a cabeça do Nuno Coelho vir um dia a ser padre? Ou já havia ali algo que o chamava para esta responsabilidade?
Não, nunca me passou pela cabeça em tempo de infância, em tempo de adolescência, a vir a ser padre. Era algo que não ponderava, nunca me preocupei muito com isso. Me preocupar com isso surgiu já com 20 e poucos anos, 27, 28 anos. Estava a trabalhar na Câmara, onde estive 8 anos, era encarregado de brigada, e a partir do momento em que houve um sacerdote amigo, o padre Rui, que me convidou para ir passar a Semana Santa a Faro, ao seminário. E então foi a partir daí que comecei a interrogar.
Mas entretanto, e antes dessa interrogação, passou a estar ligado à Igreja, enfim, fez parte dos escutas, presumo, ou não?
Não.
Não.
Nunca fiz parte dos escutas enquanto vivi em Lagoa. Só ingressei no movimento, já estava no seminário. Uhum. Foi em Évora que ingressei no movimento.
Entretanto, sei que vai acabar o 12º ano com um objetivo, nessa altura.
Sim, é verdade. Fui acabar o 12º ano mesmo com o objetivo de ingressar no seminário para ir fazer o curso de Teologia. Até tinha a disciplina de Matemática por fazer, que acabei a fazer na Secretaria, porque não era porque não era necessário fazer exame. Eu até pensei em desistir e passar para a noite, e até foi o senhor que me disse: não, espera lá aí, vamos lá ver o que é necessário, e acabei por ter a nota suficiente para completar a matemática que faltava, para completar o 12º.
E então, concluído o 12º ano, o emprego na Câmara foi, digamos que, posto de lado, e vai para o seminário, para Évora.
Sim, terminei o 12º, depois ainda estava naquela de o que faço, o que não faço, porque as perguntas iam surgindo, tudo ia convergindo para...
Nessa altura, quando pensei para o seminário, digamos que poderiam existir algumas dúvidas, porque é sempre aquela fase inicial em que, independentemente daquilo que se pensa, pode efetivamente não se concretizar.
Sim, dúvidas continua a haver sempre. O cristão é um homem de fé, mas também um homem de dúvidas. Há sempre perguntas que vamos fazendo, porque isto, porque aquilo, mesmo depois de sermos padres, ainda há algumas perguntas que vamos procurando respostas. Não, a partir do momento em que somos padres, não temos as certezas todas. Continuamos à procura de respostas, porque Deus é alguém que se vai desvelando aos poucos, não se nos mostra de uma vez por todas. É um mistério que nós vamos procurando descobrir e descortinar todos os dias. Mas enquanto estava a decidir vou ou não vou, houve uma pessoa muito importante nessa decisão, que foi o meu encarregado, o Sr. Rebelo, que eu disse-lhe uma frase que foi esta: sabe uma coisa, querem mesmo que eu vá para o seminário? E a resposta dele foi a resposta decisiva para mim: se achas mesmo que é isso, vai. E então aí foi a decisão foi tomada, um passo foi tomado aí, nessa palavra que ele me disse: se achas mesmo que é isso, vai.
É evidente que a decisão não foi enquanto adolescente, já foi enquanto jovem adulto, enquanto adolescente, depois teria a família também que dar o seu aval, a sua opinião. Aqui, como já jovem adulto, apesar de tudo, a família também acabou por ter um papel ponderante, ou não?
Sim, a minha mãe já tinha falecido, o meu pai ainda estava comigo, e o meu pai dizia-me: tu és maluco, agora vais deixar tudo, vais para o seminário, tinhas uma carreira na Câmara, daqui a uns anos podias ser encarregado, chefe, e agora vais deixar tudo. Olha, a resposta que lhe dei foi: o senhor chama e eu vou responder. E o engraçado é que o meu pai foi fazendo ao mesmo tempo também uma caminhada. Ia vendo as coisas de uma outra forma. Infelizmente, nesse meu primeiro ano, ele também partiu. Faleceu no serviço, estava a trabalhar, uma embolia cerebral fulminante, e acabou por falecer. Foi um momento assim difícil, mais difícil quando a minha mãe faleceu do que quando faleceu o meu pai. Percebi as coisas de uma forma diferente. Mas sentia que ele me apoiava e me apoiou sempre nessa decisão, apesar de demonstrar antes que era assim, às vezes um bocadinho contra algumas coisas. Mas a partir do momento em que o pai apoiou, e foi até ele próprio ia fazendo uma caminhada ao mesmo tempo que eu a fazia, ele ia fazendo também essa mesma caminhada.
Na altura, quando abandona o emprego, quando abandona a Câmara, o serviço que fazia na Câmara, os colegas, com certeza que ficaram sabendo, aliás, foram-se apercebendo de resto nos últimos tempos, que dessa sua intenção de um dia breve ingressar ou pelo menos ir para o seminário.
Sim, os colegas mais diretos sabiam, e até mesmo na chefia, no executivo, eu falei com o vice-presidente na altura, o Rui Correia, com o senhor presidente, o Dr. José Inácio, fiz o pedido de licença sem vencimento e foi aprovado. O Dr. José Inácio até me disse um dia que passei e fui estar com ele, e ele disse: olha, Nuno, se o caminho não for esse, as portas continuam abertas. E isso também me ajudou a sentir que, apesar de tudo, apesar de deixar o trabalho, não deixava de ser apoiado por aqueles que me tinham acolhido, com quem eu tinha trabalhado nos últimos anos. E isso também foi fundamental também para a decisão. Até que eles, tanto o vice-presidente, o Rui, como o seu presidente, acompanharam depois na fase final todos os passos, desde a ordenação de diácono, a ordenação presbiteral e, por fim, a missa nova. Foram acompanhando também todos esses momentos, porque para mim foi importante.
Depois foi a passagem pelo seminário. Concluído o seminário, foi ordenado há 7 anos.
Passei pelo seminário, tive 6 anos em Évora, com alguns altos e baixos, como é normal. Tive que ir para a Católica, porque é necessário para completarmos o curso, algo que eu não queria. Nunca pensei em ter que ir para a Católica, e dizia sempre ao Sr. Bispo que não me via com perfil para ir estudar para lá, mas vai. E eu, como sempre, me seguia pela obediência, e então fui e fiz, completei o curso, defendi a tese em Sagrada Escritura, e depois vim para o Algarve e fui estagiar para Olhão com o Padre Manel, que está agora ali em Alcantarilha. Fui estagiar para lá, estive lá 1 ano. Nesse ano, em 2013, 8 de dezembro de 2013, fui ordenado, 2012, fui ordenado diácono na Igreja de São Luís em Faro. E depois, em junho, 29 de junho de 2013, fui ordenado padre na sede de Sintra.
Há 7 anos. Depois da passagem por Silves, há então a colocação em Algesur.
Não,
Vila do Bispo. Ainda em Vila do Bispo.
Sim, tive o ano em Vila do Bispo, e chegou, ainda não tinha terminado o ano. O Sr. Bispo pediu-me então para ir assumir Algesur. Há 7 anos fui para a Vila do Bispo, assumi as paróquias de Vila do Bispo, Sagres e Rapeseira, e depois fui assumir no ano seguinte Algesur, Odeceixe e Bordeiro.
Como é que foi essa primeira experiência, essa primeira responsabilidade, ou essas primeiras responsabilidades de estar à frente de uma paróquia, ou de várias paróquias, neste caso, há essa extensão?
Por um lado, é uma responsabilidade imensa, porque com 30 e poucos anos, assumir num primeiro, logo assim, pouco tempo depois de ser ordenado sacerdote, assumir a responsabilidade de uma paróquia, não é simples, porque nós ainda não sabemos como ser padres, digamos assim, como fazer as coisas, e então gera-se em nós algum nervosismo por aquilo que, como é que vamos fazer, como é que não vamos fazer, como é que podemos ajudar as pessoas, ajudar o povo que nos é confiado, mas depois com o tempo vamos criando algum maior conforto, confiando no Senhor que vai fazendo em nós, e acabamos por entrar no ritmo, não fazemos tudo bem.
Um jovem à frente de uma comunidade cristã no interior, enfim, não é bem interior, no fundo há ali uma zona litoral, é complicado?
Sim, tem as suas complicações, principalmente quando há
realidades umas das
sim.
outras.
E há sempre aquelas pessoas que estão acomodadas e que gostam das coisas como eram, e quando chega uma pessoa nova e quer desenvolver algum trabalho diferente, às vezes há alguns anticorpos, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, é gratificante saber e perceber que há outras que nos vão ajudando, que estão connosco e que querem levar as coisas para a frente e caminhar. E, graças a Deus, tenho tido, em todos os lados que tenho passado, tenho tido muitas pessoas que gostam de mim e que me apoiam e que ainda hoje me telefonam, e isso também nos dá uma tranquilidade de saber que aquilo que fazemos, ainda que não façamos tudo correto, mas alguma coisa fica, e essa, a certeza daquilo que fica é que não sou eu que faço, mas é o Senhor que faz comigo e através de mim.
Qual foi o maior desafio nessa experiência na paróquia de Algesur?
O maior desafio, talvez, a construção da Igreja do Rogio. Quando lá cheguei, tinha iniciado havia pouquíssimos dias a construção da igreja, ir construir uma igreja com algumas dificuldades financeiras, porque são populações não muito abastadas e construir algo é sempre difícil. Mas conseguimos construir, e quando saímos lá, a igreja ainda não estava totalizada, a parte exterior, mas já se celebrava lá, o Sr. Bispo tinha ido fazer a bênção do espaço. Esse foi certamente o maior desafio. Além de ter também restaurado depois a igreja de Algesur, tanto pintado por fora como interiormente, ou seja, para onde tenho passado, tenho metido em obras.
É isso que eu ia perguntar. O homem de obras.
Sim. Preocupo-me muito com o património. E se as coisas estão a se degradar, pois tento, na medida dos possíveis, fazer para que as coisas mudem, de ir restaurando de uma forma mais simples. Outras tem que ser mais aprofundado, mas é necessário fazer.
Entretanto, aproxima-se da Terra Natal.
É verdade, aproxima-se da Terra Natal.
Antes, como é que tudo aconteceu?
Foi um pouco complicado o último ano em Algesur, talvez também um pouco de cansaço. O Sr. Bispo ia-me pedindo as coisas, serviço, e eu nunca fui homem de dizer que não. Houve uma altura em que era pároco de 6 paróquias, desde Dode Seix até à Ponta de Sagres. Tive essas 6 paróquias um ano sozinho, e depois no ano a seguir foi outro padre colaborar comigo. E entretanto, durante cerca de 2 meses, tive também como vigário, como administrador paroquial das paróquias de Monchique. Ou seja, tive 3 concelhos a meu cargo. Depois, no ano seguinte, foi um ano complicado até mesmo para mim, problemas pessoais, e comecei a ficar com um pouco de ansiedade, pânico, por diversas razões e problemas, até mesmo a nível de saúde, por causa dos diabetes que apareceram. E então, como não estava já a ficar muito confortável, eu pedi ao Sr. Bispo para sair da paróquia de Algesur, com alguma tristeza, porque gostava de muita boa gente que lá há, mas pronto, era necessário sair.
Como é que reagiu a população?
A população reagiu com...
Compreendeu?
Sim, compreendeu. A grande maioria compreendeu, e pronto, aqueles que realmente se preocupam connosco compreendem as nossas tomadas de decisão e apoiam-nos. E isso é muito importante para nós padres, sentir que há uma grande porção do povo de Deus que gosta de nós, que compreende, ainda que custe separarmos-nos, mas as coisas são como são e devemos caminhar para a maior glória de Deus e não para a glória dos homens. E então é esse
e,
caminho
e que se tem. Entretanto, aproxima-se da Terra e vem para a Lagoa.
É verdade. Nunca pedi para vir para a Lagoa.
Foi um convite que foi feito na sequência do falecimento do Padre Domingos Penso.
Sim. Havia necessidade de suprir aquela falta do Padre Domingos, que partiu. E o Sr. Bispo, quando falei com ele que pronto, precisava de sair, precisava de mudar, e disse: coloque-me onde achar que é melhor. Estou ao serviço da Igreja. E faça o que for melhor para a Igreja. E ele então: olha, vamos discernir. E depois disse: olha, preciso de ti na Mochilheira e no Parchal e em Lagoa. Também pelo estado de saúde do Padre Zé Nunes.
Sim, estava.
Nos últimos anos estava um pouco cansado e com alguma dificuldade, mesmo por causa da coluna. E achou que era necessário substituí-lo e pronto, e ocupar o lugar que o Padre Domingos, o falecido Padre Domingos, deixou.
E assim aconteceu.
E
aproxima-se da Terra Estava já nos horizontes um dia ser pároco aqui de Lagoa?
Não. Havia algumas pessoas que me diziam, qualquer dia tu ainda vais ser padre aqui. E eu dizia sempre, aqui nunca. Santos da Terra não fazem milagre. E as pessoas começavam a rir, e nunca pensei em vir para Lagoa. E é um desafio muito grande ser pároco
da própria
paróquia. Tá. Da paróquia de origem.
Qual foi o maior desafio há um ano, quando assumiu definitivamente esta responsabilidade?
O maior desafio será sempre fazer perceber às pessoas, principalmente àquelas que me conhecem desde pequeno, que o Nuno, que era filho, hoje tem a responsabilidade de pai. O padre é aquele que é o pai, digamos assim, na comunidade. E há pessoas que ainda não veem isso dessa forma, ainda me veem como o Nuno que era acólito, que corria a igreja de uma ponta à outra, que deu catequese, que servia ao altar. E às vezes têm dificuldade em ver o Nuno, o padre Nuno, como aquele que está à frente da comunidade, como aquele que está para servir, de uma forma diferente. Essa tem sido a maior dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, também um desafio que encaro com toda a naturalidade. É lógico que, como todos sabemos, não conseguimos agradar a todos, mas tudo aquilo que faço, faço na certeza de que Deus me vai pedindo o que vou fazendo. Tenho dito muitas vezes que não sou o melhor de todos, pelo contrário, e quando errar, gosto que me corrijam com fraternidade, com carinho, com amor, que cheguem ao pé de mim e digam, olha, Nuno, ou Padre Nuno, se calhar esta forma de fazer as coisas não é mais correta e podemos fazer de outra forma. Tenho dito sempre isso e não me importo de ser corrigido, e quando vejo que as coisas, se calhar, não é por ali, porque as pessoas me alertam, se calhar mudar o rumo tem mais frutos, pois faço o discernimento e vejo, não, até tem razão e vou por outro lado. Habituei-me a trabalhar aqui, nas outras paróquias não tinham constituído um conselho pastoral assim mais coeso, digamos assim. Escutava também as pessoas, mas não estava definido. E aqui uma das minhas preocupações foi criar um conselho pastoral para me ajudar nas decisões, para me ajudar na forma como levar a paróquia para a frente. Há um conselho pastoral para cada, tanto aqui para a Lagoa como para Mestilheiro e Parchal, mas esse conselho pastoral também trabalha lá no âmbito conjunto. Nós trabalhamos as três paróquias também em conjunto, para que haja também uma unidade, uma vez que o parque é o mesmo, para que haja alguma unidade naquilo que estamos fazendo.
Sente que a responsabilidade, os desafios, como natural da terra, são maiores ou iguais se não fosse natural de Lagoa?
Por um lado, se eu for dizer que os desafios são maiores, se calhar estou a ser injusto. Por ser natural da terra, os desafios são maiores? Não. São desafios. São desafios.
E sente que as pessoas esperam mais de um natural da terra?
Talvez. Talvez esperem mais.
Por um lado, por outro, encaram o Nuno como o jovem que andava na igreja.
Mas é necessário neste tempo, e tenho dito isto várias vezes, em que muitas das vezes estamos acostumados ao ritmo do sempre foi assim, sempre se fez assim, e porquê mudar? Mas as coisas já não funcionam dessa forma, o sempre foi assim já não é um ritmo dos tempos de hoje, porque hoje já não é como ontem. O ano passado não havia Covid, este ano temos o Covid aí, que nos chateia, que nos
e que deu volta a tudo isto.
Que deu uma volta muito grande à nossa forma de celebrar, à nossa forma de viver a fé, com todas as contingências, com todas as regras, com toda a segurança, mas mesmo assim, apesar de haver a segurança, há muita insegurança na parte das pessoas.
Há pouco falava-se no Padre Nuno, o homem da... O padre das obras, a propósito do Rui Gil, e aqui, portanto, quando se falou em padre, o homem das obras, no fundo, vem para uma paróquia em que também as obras são fundamentais para que, enfim, todo este património não se degrade e se preserve. O que é que desafio foi esse aqui, que neste momento está, digamos que, bem patente, os restauros que estão a ser feitos?
Quando cá cheguei, o Padre Nunes, ao longo dos últimos 28 anos, foi fazendo obra na paróquia, foi construindo aquilo que era necessário construir para dar algum conforto, principalmente nas salas de catequese e tudo isso. E a última obra que fez foi a construção deste altar e do ambal. E eu, quando cá cheguei, aquilo que vejo é que também é necessário pegar e restaurar a parte da talha, da madeira, que está muito danificada. Principalmente este altar que foi retirado, da Nossa Senhora do Rosário, estava totalmente degradado. Quem olhava para o altar até pensava... Tem um bom aspecto, se calhar o limpar ficava bom, mas não. Teve que ser substituída muita madeira, teve que levar muita madeira nova. Está quase a vir para o lugar, em princípio até o final deste mês de setembro estará no lugar, estará concluído o restauro. Mas era necessário preservar o património para que a história não se perca. E a primeira coisa que fiz foi fazer um estudo, pedir um orçamento para o restauro de toda a talha, assim como o restauro da parte da pintura, a parte de tudo isso, tenho os vários orçamentos. É uma empreitada com alguns euros elevados. E às vezes perguntam-me, mas se não temos dinheiro, como é que vamos fazer? Olha, o senhor providenciará. Será.
E provavelmente algumas vozes, digamos que não estarão muito contentes ou muito satisfeitas.
Sim, aquilo que vou ouvindo às vezes nos corredores é que para que estar a gastar dinheiro se estava bom, mas o problema é que não estava bom. Mas haverá sempre vozes contrárias àquilo que nós iremos fazer. Mas como tenho a consciência de que é necessário na questão do restauro do património para preservar a memória e preservar aquilo que foi dos nossos antepassados e para que haja a memória para o futuro, vou fazendo aquilo que acho que é necessário fazer.
Para além deste altar que, pelos vistos, este mês de setembro vai estar aqui de novo, e provavelmente outras obras seguirão, mas há uma que neste momento também está na mente do Padre Nuno.
O órgão de tubos. É verdade. No Coro Alto havia peças do órgão de tubos, a totalidade das peças, que estava todo desmontado, todo degradado. E então chamei cá um organeiro, ele viu e fizemos um acordo em que veio buscar o órgão e levou-o para os estúdios dele. Temos um contrato assinado, como foi levado para lá, para que quando for necessário, quando for possível, se possa fazer esse restauro. As indicações que ele me vai dando e aquilo que ele vai tentando descobrir acerca daquele órgão é que é uma peça importantíssima, é uma peça antiga, meados do século XVIII, onde um organeiro italiano, não sabemos ainda quem, estamos a tentar descobrir, e vamos tentar descobrir aqui nos arquivos da nossa paróquia, se há alguma informação que se consiga capturar para nos dizer, dar indicação de onde, de, qual é a origem do órgão, em que ano, como é que foi adquirido, tudo isso.
É evidente que uma igreja destas com bastantes anos, há sempre reparações a fazer para que não se vá degradando. Muitas outras estarão na mente, ou pelo menos são necessárias num breve, no futuro próximo.
Sim, aquilo que tenho previsto é, eu quero nos próximos anos, enquanto cá estiver, restaurar completamente a nossa igreja, tanto a nível de talha como a nível estrutural. E o salão, a parte do teatro que ali está, também restaurar a totalidade para que possa ser de novo aproveitado e utilizado. E o telhado, que é necessário também ele restaurar e verificar, tudo isso. São obras que vão levar o seu tempo, até porque a paróquia tem poucos fundos.
E que custam algum dinheiro. Apoios.
Apoios. Para já, pedi apoio à Câmara Municipal, mostrou-se interessada. Estamos a ver quais são as possibilidades de apoio. E tem sido o apoio dos paroquianos. Vamos fazendo algumas angariações de fundos. E vai sendo assim. Vamos agora lançar também uma campanha para o restauro da igreja. Será lançada no dia 8 de setembro, no dia da festa da padroeira. E vamos ver. É o lema, digamos assim, se um euro por dia juntar ao restauro da igreja, vou ajudar. Vou desvelar um bocadinho, há um milheiro que pode ser adquirido e que vai lá sendo colocado aquilo que entenderem todos os dias, e depois no final do mês trazem à igreja, e nós passamos então um recibo donativo que até dá para o, depois para o IRS das famílias, e será certamente uma forma de ajudar a restaurar a nossa igreja.
Estamos a viver ainda infelizmente, este tempo de pandemia, Covid-19, que veio, de certa maneira, destabilizar tudo aquilo que inicialmente estava programado. Com certeza que há um ano, quando tomou posse da paróquia de Lagoa, idealizou uma segunda festa da Nossa Senhora da Luz, diferente daquela que vai acontecer este ano. O ano passado apanhou ainda a sua primeira festa de Nossa Senhora da Luz. Esta segunda, provavelmente, no princípio do ano, estaria em mente uma coisa igual ou diferente do ano passado. Só que a pandemia veio estragar tudo isto. Já a festa de Nossa Senhora da Encarnação, digamos que teve uma forma diferente de se apresentar à população, mas houve ali, no caso da Nossa Senhora da Encarnação, houve ali um aspecto cumprido, que era a imagem ir até à praia. Sim. E foi.
Foi. É verdade, assim que cheguei a Carvoeiro, a Lagoa, à paróquia, houve alguém que me dizia, uma chefe dos coteiros, a Sónia, juntamente com outros, dizia-me: padre, para o ano, na festa da padroeira, temos que voltar a levar a imagem até à praia. Eu dizia sempre: vamos ver, vamos com calma, vamos ver. A pandemia veio estragar, digamos assim, limitar a nossa ação, a nossa forma de viver a fé, mas não limitou a nossa responsabilidade. Pelo contrário, aumentou a nossa responsabilidade e a nossa maneira de ver aquilo que está em causa, e que não pode ser nunca fazermos as coisas sem pensar no outro. E tomamos a decisão de não fazer a procissão, e a decisão de fazer a celebração da Eucaristia no Largo, por um lado, ajudou a que se cumprisse uma vontade que era de levar
a imagem
à praia. E foi uma celebração muito tranquila, vivida mesmo com alguma serenidade, apesar dos restaurantes que estavam ao lado, e alguém me dizia: mas os restaurantes vão ficar a funcionar. Sim, e houve muito respeito naquela celebração, tanto da parte das pessoas que estavam no restaurante, que assistiram também à
Eucaristia. E as pessoas estavam na praia, que saíram da praia.
E mesmo as pessoas que estavam...
Algumas até terão ficado, porventura,
sim,
a assistir à missa.
Ficaram, e mesmo aquelas que saíam e que circulavam pelas escadas e que iam até tomar banho, com silêncio, sem alaridos, sem nada disso. Houve muito respeito na celebração da Eucaristia, tanto por parte daqueles que estavam a celebrar, como por parte daqueles que passavam.
Digamos que a pandemia trouxe uma alteração às festas, no caso da Nossa Senhora da Encarnação, e veio dar uma forma diferente também de a celebrar, que foi no Largo da Praia. Penso que inédito, ou não? Já tinha alguma vez acontecido uma celebração no próprio com pano de fundo, o mar e aquela praia maravilhosa que é a Praia do Carvoeiro?
Eu acho que sim, há uns anos atrás, ainda com o Padre Zé Nunes, se celebrava, ou celebrou-se algumas vezes lá na praia, julgo que sim. Mas a pandemia vem-nos dar também esta oportunidade. Eu digo que a pandemia não pode ser o bicho-papão de nos afastar de Deus, mas deve-nos dar uma oportunidade de nos encontrarmos com ele de uma forma mais consciente.
Estamos a falar de pandemia. A pandemia veio alterar, enfim, veio alterar toda uma forma de das pessoas assistirem à missa, enfim, todo esta necessidade da separação e de criar condições para que as pessoas estejam em segurança. Como é que tudo tem acontecido?
Tem acontecido de uma forma muito tranquila. Temos uma equipa de acolhimento que orienta as pessoas para os lugares. Logo no início, até que quase que havia alguma confusão, de sentar distanciados uns dos outros, mas agora vai-se vivendo isso com alguma tranquilidade. As pessoas respeitam, na medida dos possíveis, algumas compreendem, outras nem tanto, mas acatam as indicações. Têm estado nestes meses, ao sábado principalmente, sempre cheio. Já tivemos num dos sábados abrir o salão para que as pessoas não ficassem de pé, porque temos lá bancos também que podem ocupar. Apesar do som lá não ser o melhor, mas ao menos estão sentadas. Houve um dos sábados que ficou muitas pessoas na rua, porque não havia espaço, e esse é o meu maior medo, e o meu maior receio é quando, se as pessoas não têm espaço para estar e se começam a acumular, a minha responsabilidade cresce, porque sou responsável por toda uma comunidade, e não posso permitir, ainda que me doa, mas tenho que impedir a entrada para evitar um mal maior. Ainda que me doa muito, e por isso sempre eu quando vejo que há pessoas que chegam mais atrasadas e que vejo que os lugares estão todos ocupados e que há pessoas a querer assistir e não há lugares, eu de alguma forma dou indicação, olha, vais estar com a equipa de acolhimento e dizes para levar para o salão ou mesmo nas laterais, ver de qualquer forma se pode acomodar com a devida distância e segurança, nem que se sentem no degrau. Tenho tentado sempre que haja a segurança necessária com responsabilidade.
Mas até aqui as coisas têm corrido felizmente bem, quer com a colaboração dos próprios pequenos que vêm à missa, assistir à missa, compreendem, sim, perfeitamente o tempo em que vivemos e respeitam.
Sim, respeitam. As pessoas vão compreendendo aquilo que se vive. Às vezes não compreendemos o porquê que há tantas coisas que se podem fazer, e na Igreja temos que estar com todas estas limitações, mas compreendem e respeitam.
Inevitavelmente vamos falar na festa de Nossa Senhora da Luz, não é? Este ano vai ser diferente.
Sim.
Vai ser diferente, no entanto, vai continuar a haver o percorrer da imagem pelas artérias da cidade de Lagoa, porventura por mais artérias.
Sim, este ano, uma vez que não se pode fazer a tradicional procissão a pé, vamos fazer de carro, vai ser na viatura dos bombeiros, e vai percorrer ter um percurso maior, também para que, por zonas onde a imagem nunca passou, e as pessoas possam também viver este encontro com Maria, possam vê-la, ao menos vê-la passar das suas casas, na rua, e o percurso vai ser um pouco maior, vai ter três paragens, manifestando, por um lado, a aproximação da Igreja às entidades militares e civis, por outro, este levar Maria ao encontro dos mais desfavorecidos, que são os idosos, aqueles que estão mais, por um lado, mais isolados, digamos assim, porque este ano não podem sair para se encontrar com Maria, como nos outros anos, que eles ficam sempre num espaço onde veem a imagem passar, e este ano isso é impossível. E então decidimos fazer assim desta forma, uma vez que eles não podem vir ao encontro de Maria, irá Maria ao seu encontro.
Este ano há este constrangimento e as pessoas depois terão que respeitar todo este novo modo de viver e de festejar, neste caso concreto, a festa de Nossa Senhora da Luz.
Sim, este ano o complicado será acolher tantas pessoas que querem vir ao encontro de Maria, da Nossa Senhora da Luz, a padroeira. Dentro da igreja temos 97 lugares, com algum ajuste pode-se chegar aos 105, 110 pessoas, e isso torna-se também uma dor, porque o não poder acolher todos aqueles que querem vir a venerar a padroeira. E então a forma que tivemos de colmatar um pouco essa falha imposta pelo Covid, pela pandemia, é fazer a transmissão em direto pelas redes sociais, pelo Facebook da paróquia, mas também fazer a transmissão para o exterior da igreja, onde vão estar cadeiras para as pessoas poderem sentar e assistir, celebrar a Eucaristia.
Vão assistir a nível de áudio e a nível de vídeo também.
Sim, áudio e vídeo.
Isso durante a Eucaristia.
Sim, então. Durante a Eucaristia. Estarão ecrãs no exterior da igreja, onde podem ver, e também o som, para que possam ouvir e participar de uma forma mais plena.
Uma vez que a imagem vai circular pelas várias artérias da cidade, não só por aquelas habituais onde a procissão costumava passar, mas também depois por outras zonas, digamos que as pessoas de suas casas podem assistir, e através do Facebook também da paróquia podem ir acompanhando todo esse percurso que sai, cuja imagem sai aqui da igreja, depois vai de direito ali ao quartel da GNR.
Sim, à zona do auditório, passará para a zona do auditório, passará pelo quartel da GNR, onde fará uma breve paragem, depois seguirá pela rua da Câmara, desce-se até
A Rua da Liberdade,
irá até, fará uma paragem frente aos bombeiros, onde haverá também uma pequena homenagem a Maria, e depois circula e subirá a rua da praça, irá depois na zona do Correio, volta e irá apanhar a estrada principal
que sobe do Matador para a saída, para Silos, vai passar...
Irá também depois ao bairro da Xeloguense, da escola secundária, e depois dará a volta ao bairro, passará por baixo do arco e irá depois ao CPL, ao Centro Popular de Lagoa, onde fará também aí uma breve paragem junto dos idosos, e depois regressará então à igreja.
Nós estamos quase no final desta nossa conversa. É evidente que levaríamos aqui agora, digamos, muito mais tempo a conversar. Há aqui uma frase que eu gostaria de pedir o seu comentário, uma frase sua: é um homem sereno e que não quer que a igreja seja um supermercado onde as pessoas vão comprar favores e paz.
É.
Não é uma frase um pouco...
É uma frase um pouco...
Direta.
Direta, é. E Jesus também era muito direto na forma como dizia as coisas. Vive-se um tempo em que muitas das vezes achamos que a igreja é um supermercado, que vamos lá comprar os sacramentos e depois vamos para casa e está tudo resolvido. Mas não, a igreja não é supermercado, a igreja é mãe. Uma mãe que se dá e onde podemos ir buscar as graças que Deus concede, mas nunca como um supermercado. Como mãe, a igreja é aquela que acolhe e que educa. E nós cristãos devemos olhar para a igreja com os seus defeitos que tem, porque a igreja também somos todos nós, mas fazer o esforço por perceber aquilo que queremos, porque Cristo quando se dá, dá-se na totalidade por nós, não para termos os sacramentos como numa carta em que estão os selos todos carimbados e temos tudo ali certinho, mas para que esses sacramentos façam sentido na nossa vida. Os sacramentos são dons de Deus, e se são dons, são doados, são dados de graça, ninguém os compra. Dados por Deus porque Ele os quer dar. E nós temos o direito de os receber, mas sobretudo o dever de os procurar. Não como algo, como um dado adquirido, como um direito adquirido, mas como o dever de filhos. Deste encontro com a Igreja. Uma das coisas que vou sentindo muita falta neste tempo de pandemia são das crianças. As crianças, e porque às vezes até do próprio, dos mais pequeninos, dos bebês.
Do barulho durante a missa.
Sim, às vezes esse barulho durante a missa das crianças.
Não é incomodativo?
Não. O barulho das crianças não me incomoda e nem me desconcentra. Às vezes até digo, quando os pais começam, deixai estar, porque sente-se em casa, não há problema nenhum. Incomoda-me muito mais o barulho dos telemóveis, porque as crianças não se podem desligar, não tem nenhum botão em que nós desliguemos a ficha e pronto, está resolvido, e o telemóvel tem. E então eu sinto muita falta e sinto muita pena que os pais tenham tanto medo de vir à igreja neste tempo. Às vezes achamos que aqui é que se apanha o vírus, que aqui é que acontece tudo, mas não, aqui se calhar estamos em muita segurança. Não só porque estamos com Deus, com o Pai, mas sobretudo porque criamos todas as condições para que haja segurança, que haja tranquilidade, que se viva as celebrações de uma forma tranquila e com os olhos voltados para Ele.
A decisão, estamos quase no final, a decisão que tomou de ir para o seminário, tirar o 12º ano, essa foi fundamental. Arrepende-se de não ter decidido mais cedo? Ou foi na altura certa?
Foi na altura certa. Ele sabe quando é que chama. Sabe quem chama e quando chama. E ele chamou nesta altura é porque alguma coisa achou que eu tinha para dar. Eu dizia muito nos bancos, sentava muitas vezes em frente ao sacrário e dizia muitas vezes: Senhor, que eu faça aquilo que Tu queres e não aquilo que eu quero. Se é essa o que Tu quiseres para mim, se é essa a Tua vontade, pois aqui estou. E mesmo hoje ainda, às vezes ainda pergunto, como é que eu, sendo tão fraco, posso ser padre? E a resposta é só uma, por graça de Deus.
Quero deixar uma mensagem aos lagoenses.
Não tenham medo de procurar e se encontrar com Deus.
Nunca é tarde?
Nunca é tarde, porque Deus é um Pai que sempre espera, é um Pai que está sempre disponível para acolher, e está sempre disposto, de braços abertos, à nossa espera, independentemente das nossas falhas, independentemente da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, do nosso pecado. É um Pai que perdoa. Como diz o Papa Francisco, Deus está... cansamos-nos nós mais de pedir perdão do que Deus de perdoar. E procurá-lo e vir ao seu encontro é das maiores graças que podemos receber, porque Ele espera-nos. E não podemos ter medo e não podemos... deixar que a pandemia nos assuste do encontro. E viver este encontro com o Senhor ajuda-nos certamente a viver as coisas de uma outra forma. Às vezes, num dos domingos dizia, na homilia, que costumamos ouvir dizer muitas vezes: aqueles que vão à igreja são piores que aqueles que não vão lá. A igreja é uma tenda de campanha de pecadores, como diz o Papa Francisco, é uma casa onde nós vimos para nos reconciliarmos com Deus. E somos pecadores, somos, e precisamos sempre deste perdão, deste conforto, de saber que há alguém que não nos julga, que nos ama e que está sempre disposto a acolher-nos. Por isso, não há que ter medo da igreja, não há que ter medo de Deus, há que sim que dar esse passo e caminhar com ele.
Padre Nuno, obrigado e até uma próxima.
Tá, muito obrigado, eu.